Audiobook Grátis apresenta Por um Serão de Abril Suave e Ameno, Menalca, a bela Daphne, e seus três filhos, estavam se afogar ante a cabana. Por entre as parras do sonoro alpendre a mansa lua cheia se enlevava, espreitando esta rústica família. Menalca era já velho, os justos deuses, querendo premiar-lhe a larga vida passada em os amar e amar aos homens, de Citeréa o filho haviam dito, filho de Citeréa, entrega Daphne por esposa na Menalca, a fim que o velho remoce, vendo ao lar a mocidade, e a virtude que tem o alegre em outrem. Amor nem sempre aos deuses obedece, porém amava a Daphne e entrançou logo a florente cadeia, e vendo os presos, tanto a si mesmo do que fez se aprouve, que ficou sempre entre eles na cabana. Filho de Citeréa, acrescentaram depois os deuses, dá-lhe o teu retrato em filhos, e uma filha irmã das graças, a fim que em seu crepúsculo da tarde. O velho inda se alegre, e abraça esperanças, dá-lhe prole, o fada lá nós pertence. E amor lhe dera prole, dois meninos seu retrato, e uma filha irmã das graças. Já rosas de abril décimo florescem no semblante de Silvia há um ano a vence Titiro e vence a este um ano Alexis. Menalca, em juncos moles estendido, tem da esposa no cândido regaço como em ninho amoroso a branca fronte, pelas feições transpira-lhe bondade o místico luar o diviniza. Daphne o contempla muda, e nível os dedos de afagar umas cãs sentem vaidade. Ele a querida mão colhe entre as suas, beijada a chega ao rosto, os fracos olhos derrama pelos céus alumiados, e fitando-os na lua olhai, meus filhos, olhai, disse ele, como brilha a lua. Que suavidade e paz não coa o largo astro das noites. Como atrai da terra nosso espírito humilde a pensamentos de outro mundo melhor, mansão de deuses. Que esperanças, de saudades misturadas, não traz a pura noite às almas puras. Dias que em vão suspiro, a menos dias da minha mocidade. Agora jazo como árvore das folhas despedida, que mais não florirá, porque o machado já lhe abriu marca para se ir ao fogo. Então era o cantor chamado às festas, e afamado por longe entre os cantores na frauta e no rabio, porque os meus cantos eram sempre a virtude e a natureza. Por uns serões assim, como acodiam todos a ouvir-me. As ninfas era fama que desciam do bosque, e pelas sarças vinham por mais de perto o ouvido à escuta, e os ventos se detinham, recostados aos duros troncos, sem bolir com os ramos. Té diziam que a frauta, em que o tangia, o benévolo Pama dera em sonhos. E ora jaz, anos há, de pó coberta. Em torno ao meu fogão já não se apinham os pegureiros a prender-me os cantos, meu cabelo nevou, nevou minha alma. Ah! Se não fosseis vós, Daphne, meus filhos, vivido tenho assaz, pedir aos numes tornar a ver meus pais noutras cabanas, onde ri perpetua a luz, e a eternidade uma estação de músicas e flores. Quando eu lá renascer a vossa espera, a tua espera ó Daphne, a vossa ó filhos, ressurgirá comigo a minha frauta e com ela enganando aquela ausência, penosa até no Elisio, em versos novos louvando os imortais, e eterno eu mesmo, pedir-lhes-ei contudo que só tarde vos levem para mim que vos derramem de virtudes e bens copiosas benção sempre nesta cabana, onde nascido e que no meu sepulcro o passageiro diga parando, ó bom pastor Menales, leve-te seja a terra, e tu contente porque os teus filhos te excederam todos. Aqui sente-o cair na fronte calva uma calada lágrima, e doeu-lhe ter nublado o prazer de seus penates. Senta-se, alegra o rosto, enxuga os olhos se unindo ao seio a esposa ouvi meus filhos, o cantar discou a noite, agrada a lua, contenta a vossa mãe. Cantai louvores deste suave abril nunca em meus versos deixei de o celebrar, quando era moço. Os pastores de outrora abril sagrarão a Vênus, graciosa mãe de tudo. Veja naquela estrela estar sorrindo as glorias do seu mês são glorias dela. Alexis, principia, eu te acompanho com a tua mesma frauta, os sons da frauta dão como vida solidões da noite. Seja a toada que inventei, com ledo, no dia que nasceste, e a nossos olhos se doirou de alegria esta cabana, bem a sabes, começa, e Pan te ajude. Alexis. Eu amo verde abril, porque ri formoso, todo está cheio de arvores vestidas. Titiro. Eu amo o alegre abril, porque ri sonoro vem cantado por bandos de avezinhas. Silvia. Eu amo o rico abril porque ri cheiroso, espalha em cada prado um mar de flores. Alexis. A folhagem traz sombra, as sombras trazem, seus folgares da cesta a gente grande, e a nós para brincar franca licença. Titiro. As aves são dos ares, alegria chamam na madrugada os preguiçosos, e divertem na lida aos lavradores. Silvia. Flores dão cor à terra, e cheiro às auras flores são mães da fruta, os deuses rindo as criarão, e rindo aceitam flores. Alexis. O pan que está na gruta do arvoredo não para senão lá, por mais que o mudem sinal que um bosque e a sombra praza aos deuses. Tudo ali reformoso a maravilha. Por baixo a fresquidão, por cima o verde a terra de reflexos variada o teto sonoroso e movediço mais alto, o seu azul, dado às amostras. E que direis do rio entre arvoredos? Como se pintam na água aquelas folhas, e o vento que as revolve, e as pombas alvas pelos ramos, e um sol desfeito em muitos. Parece que no fundo do remanso tem pão outro arvoredo, igual em tudo. Quando hoje eu lá passava, a pan dei graças, porque achei que um tal sítio encantaria, ó meu pai, teus passeios solitários. Titiro. Fonte coma das náiades nenhuma, cantão-lhe em volta pássaro sem conto sinal que o bando alado apraz as ninfas. Por ali me regala ir espreitando tantos ninhos por entre tantas folhas. Admiro a perfeição daqueles berços, e o tino com que os pobres de uns brutinhos o souberão livrar a sóis e a chuvas, aqui uma vezinha ainda sem penas, outra a romper da casca valem uns ovos branquejão dentro o musgo, e já palpitão se os toco, sinto dentro o passarinho, e fujo com temor que a mãe o enjeite. Ver as mães vir do pasto alvoraçadas, darem o almoço aos filhos que pipilão, e coas asas e peito agasalha-los. E ver logo os maridos tão contentes a gorjear-lhe a roda. O porquê o fazem mal sabeis vós cuidais que ri diverti-las. Ó que não, ri já dar lições e exemplos de canto aos filhos seus, não de outra sorte o nosso pai nos ensinou seus versos. Silvia. Croas frescas de rosas cada dia de Citeré as portas amanhecem sinal que a Citeré apraz em flores. Todo o ano era abril seu fora deusa. Nunca no meu altar e as minhas portas faltariam montões de flores frescas. Todas só para ti as cobiçava, ó minha mãe, com elas te enfeitar a cada hora do dia a cada noite as renovar ao leito onde tu dormes se não porias teus pés senão em flores. Se o passageiro às vezes me pergunta, quando me encontra à borda do caminho, quem ri a tua mãe? Eu lhe respondo cheia de glória a minha mãe ri Daphne. Ontem de tarde o graciosa Mintas, o pobre guardador das duas cabras, quando meu pão lhe dei pediu-me um beijo, chamou-me bela, e disse que o meu rosto era como o de Daphne, ou como as rosas. Sendo assim, bela sou, que outra pastora igual a minha mãe não há na aldeia, nem flor em todo o mundo irmã da rosa. Alexis. O vizinho Milão, que hoje ri tão rico, não tinha mais que uma árvore, e de terra só quanto aquela sombra lhe cobria. Corta, Milão, diziam-lhe os pastores, alegras teu campinho, e terás lenha para aquecer a choça um meio inverno, eu. Respondia o triste, eu por machado na boa da minha árvore? Primeiro me falte lume alheio o inverno todo, que eu mate a que a meu pai já dava cesta sa que de meu avô me foi mandada, que a não pôs para si e a que nos braços me embalou tanta vez sendo menino. Os deuses a existência lhe dilatem, que assim lhe quero eu muito, e o meu campinho produza o que puder, que eu sou contente, sorriam-se os pastores o carvalho cada vez mais as sombras estendia, e Milão de ano em ano ia mais pobre. Lembrou-lhe um dia, em bem, que uma videira plantada a par com o tronco, o enfeitaria, e os cachos pendurados pela copa lhe dariam também sua vindima, e eis que ao abrir a cova, acha um tesouro. Desde então ficou rico, e diz-me sempre, que os deuses imortais lhe hão dado em prêmio por amar suas árvores. Ri ele quem mais ensina a amar, são dele os versos, com que ao bosque de Pan cantei louvores. Titiro. Deuses, tocai o peito de mirtilo porque não saia mal quando for grande. Hoje, entrando na mata, o vi lá dentro andar armando aos pássaros. Que pena, disse em mim não ser pássaro um momento não poder ir correndo o bosque aos pios, e dizendo em cada árvore cautela meus irmãozinhos do ar vejo inimigo não saiais o inimigo anda no bosque. Paciência, assim mesmo hei de acudir-lhes. Vou-me por entre as moutas rastejando até ao oco imenso castanheiro, que abre em seu tronco uma portada de eras, e se nomeia a casa de Silvano. Trepo, e dentro me escondo, os meus vizinhos lá por cima na copa papeavão, cuido que adivinhando o que eu faria. Encosto a boca à fresta carcomida, que está à fronteira ao pórtico da entrada, e clamo em rouca voz para mirtilo. Parou, ergueu-se, e pôs-se a olhar em roda vendo tudo em sossego as redes torna. com voz mais estrondosa e mais horrenda, torno-lhe eu a bradar Mirtilo para. Não esperou terceira, arroja tudo, salta, voa ó que riso. Uns eixos feus viam gritando após Mirtilo para. Sumiu-se à terra pulo, espreito mato, acho as redes, os presos solto, os mortos levo-os onde olho de aves não descubra, encho-as de pedras, na torrente as lanço, e corro a procura-lo, ó tu não sabes, lhe digo, de que morte escapo agora. Não te engano, era um deus, viu eu, rangia os dentes, bracejava uma alta fouce, vinha a sair das sombras do arvoredo ouviu-me e gritou-me para eu paro e choro. Isto que andas armando as minhas aves? Pois eu vou dar-te um ensino as tuas redes já te lavam por esse rio abaixo, e agora as de ir tu morto à caça delas, e então vem para mim, coa fouce aos lanços cortando pelo ar, bom Deus, perdoa, lhe grito a soluçar com as mãos erguidas, eu sou Titiro, o filho de Menalca, as tuas aves amo, e temos deuses, eu redes, eu caçar, estou perdido. Disseste que eu. Mirtilo me interrompe. Não, Mirtilo, sossega, eu não lhe disse, nem sabia que tu. Falemos baixo que nos não ouça o Deus. Olha, este prigo passou, mas outra vez não te aventures, que eu bem sei como vi, não te perdoa. Deixa as pobres das aves inocentes divertir-te e cantar nada mais querem não tens razão, não teus de as perseguires. Quanto às redes, eu quero consolar-te, ouve Mirtilo, aceita este cestinho de cana entretecida em juncos verdes, e este meu cajadinho em boa altura liso, airoso, e sem nós. Assim dizendo, enfiei-lhe no braço o meu cestinho de cana entretecida em verdes juncos, e entreguei-lhe o cajado. Então Mirtilo me abraçou, e saltando de contente, jurou-me nunca mais armar as aves. Silvia. Glicera por vaidosa ri que ama as flores, apanha-as para si não para os deuses, não lhes merece a mãe e alcança-as Mopso. Quando em nosso jardim vejo Glicera, já me oponho a tremer, cortas melhores, ri seu costume enfado-me, sorri-se choro, ri-se e enfeixando-as, me repete, que te servem por ora estas floritas. Deixa passar mais 5 primaveras, e então sim, nem mais uma hei de furtar-te pois sei-te onde servir quais me hoje servem. Coitado de quem ri como eu menina, que se manda esperar por primaveras. Que podia eu fazer? Queixei-me as ninfas. Ontem, já posto o sol, quando eram horas de logo vir Glicera, a presumida, que furta e vai cantando ajoelhei-me com as mãos postas por entre as minhas flores. E disse, como as arvores têm ninfas, que lhes moram lá dentro e as aviventão, rarem fazinhas a velar nas flores. Ninfazinhas das flores, escutai-me, se a rega, com que as folhas aquecidas vos refresquei há pouco, vos foi grata, olhai por vós, fazei com que Glicera, como eu vos vi e ouvi, vos veja e ouça-se aparecer-lhe como a mim, por sonhos, vestidas de mil cores, perfumadas, pequenas, muito mimosas, e só outras em não mostrar-lhe a ela um ar festivo. Dizei-lhe como os deuses vos criarão para amores de zéfiros, recreio de borboletas e olhos, e formosas copeiras do formoso mel doirado. Dizei-lhe que tão bela e curta vida não se deve encurtar, que as desumanas têm mau fim, que apesar de passageiras, ninfas sois, e o destino advingar-vos, que se tornar sacrílega colher-vos, vossos fragrantes últimos suspiros serão de queixa aos cios, e antes de tempo as rosas no seu rosto onde murchar-se. Como eu isto dizia, entrou Glicera, murchas trazia as rosas de seu rosto, não riu, nem colheu nada, e suspirava. Penada de a assim ver, beijei-a, e disse, se alguma destas flores te contenta, eu mesma vou cortar. Não, me responde, já não quero mais flores, Mopso ingrato as que últimas lhe dei deu-as a outrem, como as flores me enjeita e de enjeita-lo. Ao que eu logo acudi, vês tu, Glicera, falei verdade ou não? Nascem as flores só para as nossas mães, e para os deuses, dá-lhes tu, e verás se hão de enjeitar-tas. Menalca. Basta meus filhos, basta não há sombras tão gratas no verão, cheiro de flores tão suave, ou tão ledo canto de aves, que me recreem como os vossos versos. Vinde, vinde, abracemo-nos, ó filhos, dei-vos eu a doutrina e engenho os fados mais os deuses virtude, alcatifais-me de bem viçosa esperança o meu declívio, dais-me o que nem pedir ousava aos deuses. Antevejo a florir-me a sepultura. Dafne. Entremos na cabana, aquela nuvem quer encobrir a lua ergueu-se o vento, não tarda muito algum ligeiro orvalho,